Revista do Meio-Dia. Apresentação, Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Olá, boa tarde. A partir de agora, você fica com a Revista do Meio-Dia, a UEL em Destaque, podcasts especializados e registros históricos da UEL FM.
Meio-dia e dois, boa tarde também a você. Quarta-feira, 12 de agosto, em Londrina, temperatura 22 graus. E esta é a edição, então, de número 3. Vamos aos destaques de hoje.
Conheça os produtos desenvolvidos na UEL para combater bactérias resistentes apresentados na Agroleite, principal vitrine do setor leiteiro para a América Latina.
Cineclube Peroba Rosa promove mostra gratuita sobre o universo feminino na UEL. Estreia nesta quinta-feira. Ciclo busca ampliar e incentivar a análise crítica das representações de gênero e fomentar discussões sobre temas como identidade, memória, autonomia, desejo, violência, resistência e imaginação.
No podcast Viva La Vita, o legado de Helena Lucrezia Cornaro Piscopia, a primeira mulher no mundo a conquistar um diploma universitário.
Último dia de exibição do filme Champagne, uma viagem de pai e filho, no Cine Teatro Ouro Verde. Comédia dramática é baseada em fatos reais e reflete sobre o luto antecipado e a reconexão familiar diante da finitude da vida. Confira a reportagem hoje com repercussão do público.
E o Arquivo 107 recupera a entrevista de 2007 com o escritor Cristóvão Teza, que acaba de ganhar prêmio da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto de sua obra. Teza participa hoje da Semana Literária do Sesc, junto com a escritora Tatiana Salem Levy, com o tema Ficções de Si, Escritas do Mundo.
A UEL e você.
Produtos desenvolvidos na UEL para combater bactérias resistentes chamaram a atenção do público durante a Agroleite, evento que é a vitrine do setor leiteiro para a América Latina. Foi realizada em Castro, região dos Campos Gerais. A reportagem é de William Augusto.
As pesquisas transformaram a produção científica em soluções práticas para o mercado e setor agropecuário. Entre os produtos apresentados está o FoodNet Clean. O professor e pesquisador do Departamento de Microbiologia da UEL, Gerson Nakazato, explica como funciona a fórmula do FoodNet Clean e a proposta do sanitizante natural.
FoodNet Clean é um sanitizante ou desinfetante de alimentos, né, de forma caseira, contendo dois ativos naturais. Um é a base de óleo essencial de planta, no caso é óleo essencial de canela, combinado com um ácido orgânico, ou um ácido acético, ou um ácido cítrico. O ácido acético, por exemplo, é um vinagre, né? Ou ácido cítrico é de frutas cítricas. A combinação desses dois ativos, eles potencializam o efeito antimicrobiano.
A biomédica e estudante do doutorado Maria Luísa Lubanco, uma das pesquisadoras do projeto, destaca a eficiência do produto.
E ele vem com a proposta de ser mais natural do que os produtos que nós temos atualmente no mercado. Nos nossos ensaios laboratoriais, nós vimos que foi possível eliminar 99,9% das bactérias em 10 minutos. Então ele tem uma ação muito boa. E dentre essas bactérias, nós temos os dois grandes grupos, que são as gram-positivas e gram-negativas, que acabam infectando alimentos.
O produto pode ser utilizado de duas maneiras: por imersão, quando o alimento é mergulhado direto no produto diluído em água, ou por spray, que facilita a aplicação. Outro produto apresentado no Agroleite foi o VetTech Silver. O nome faz referência à utilização de nanopartículas de prata. A doutoranda em microbiologia, Mariana Mello, explica como surgiu o VetTech Silver e do que é feito o produto.
Então, o VetTech Silver, ele é um produto que a gente desenvolveu ao longo do meu TCC e ao longo do mestrado. É uma combinação de nanopartícula de prata biológica, então ela tem uma via de síntese natural, né, biológica, que a gente chama, combinada com antibiótico convencional. E a nossa ideia é reduzir o uso do antibiótico, né, porque o uso prolongado dele que desenvolve resistência nas bactérias. Então, a nossa ideia é diminuir a concentração do antibiótico convencional e potencializar a ação deles em conjunto. E ele pode ser utilizado na agropecuária, que é a nossa ideia principal, como, por exemplo, no formato de gel, para ser usado em mastite bovina.
Ao lado de Mariana Mello, o doutorando Thiago Endo também ajudou a desenvolver o Vetech Silver e descreve como o produto atua no combate ao problema.
Ele é uma formulação líquida, mas também pode ser adaptada para uma formulação em gel. E ele serve basicamente para tratar diversos tipos de feridas, de infecções. Ele funciona muito utilizando o que a gente chama de sinergismo entre dois antimicrobianos, né?
Sobre esse mecanismo de ação conjunta, o professor Gerson Nakazato complementa.
Quando eu combino com a nanopartícula de prata, eles vão matar esses resistentes ao antibiótico. E também, caso surja uma resistência à nanopartícula, que isso pode acontecer, a combinação com esse antibiótico também vai eliminar esses resistentes. Então, essa combinação, além de ter um efeito mais eficaz no combate, na eliminação dos micro-organismos, ele também dificulta a questão da resistência aos antimicrobianos.
Os produtos podem sim chegar ao mercado, contanto que haja uma empresa que os coloque em produção, em escala e os comercialize. Também precisam passar pelos procedimentos regulatórios, sendo necessárias aprovações de órgãos como a Anvisa. A satisfação de ver o trabalho científico saindo da bancada do laboratório e ganhando espaços é um sentimento compartilhado por Mariana Mello e Thiago Endo.
Também eu nem imaginava que uma pesquisa assim iria ter um impacto tão grande e que poderia chegar ao mercado, que é o que a gente sempre quer, né? Desenvolver as coisas aqui dentro do laboratório para que chegue ao mercado.
Foi uma experiência muito legal, né? Porque a gente transformou um trabalho acadêmico, né? Um mestrado ali, em um produto, né?
A participação no AgroLeite foi uma oportunidade para apresentar essas tecnologias justamente a um público ligado ao setor produtivo.
É um evento de 5 dias que ocorre em Castro, na região lá de Castro, né? E é o maior evento de leite da América Latina. E o interesse do público também é por causa da área, né? E que é muito específico de AgroLeite, também foi bem intenso em relação ao que a gente estava expondo lá, em termos de produtos. E eles gostam bastante de produtos mesmo, né? Então, acharam que até podia comprar, né? Você vê como o interesse era grande.
Para o professor, estar em contato direto com o setor produtivo é fundamental para mostrar a força do trabalho feito na universidade pública.
Queria deixar uma mensagem, né, que é muito importante, né, nós, assim, pesquisadores ou representantes de universidade, estar participando desses eventos, né, porque são eventos que tá sendo apresentado, né, para a sociedade e principalmente para o setor produtivo, né, empresas, indústrias que vão entender a importância da universidade e da ciência dentro dessa área.
Para Maria Luísa Lubanco, essa conexão é justamente um dos objetivos de quem pesquisa.
Eu gostaria, assim, de incentivar também quem tem vontade de fazer pesquisa. Aqui na UEL a gente tem vários alunos que vêm de diversos cursos para o nosso laboratório. Nós recebemos alunos tanto de graduação quanto para mestrado, doutorado e até alguns para pós-doc. E o nosso intuito aqui foi sempre conseguir fazer a conexão da universidade com a sociedade, levando aqui os produtos que a gente desenvolve, a nossa pesquisa, para o mundo lá fora, para não ficar só restrito na universidade.
O AgroLeite foi realizado no Parque Tecnológico do município de Castro, na região dos Campos Gerais, considerado a capital nacional do leite. O evento, promovido pela Cooperativa Castrolanda entre 3 e 7 de agosto, reuniu milhares de visitantes em 5 dias de exposição. William Augusto para a Revista do Meio-Dia.
Meio-dia e 11.
In the cool of the evening, when everything is getting kinda groovy, you call me up and ask me, would I like to go with you and see a movie?
Segundo ciclo de cinema do Cineclube Peroba Rosa, Cartografias do Feminino, Múltiplas Formas de Existir, Resistir e Imaginar, estreia nesta quinta-feira no campus da UEL. As informações com Júlia Corsini.
A partir dessa quinta-feira, 13 de agosto, a Universidade Estadual de Londrina recebe mais uma edição do Cineclube Peroba Rosa, com sessões gratuitas e abertas ao público. O projeto acontece quinzenalmente às 14h na Sala de Eventos do SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes. Nesse semestre, a amostra traz como tema Cartografias do Feminino, reunindo produções de diferentes épocas e países, que propõem reflexões sobre identidade, autonomia, violência, desejo e múltiplas formas de ser mulher. Mais do que exibir filmes, a proposta é transformar cada sessão em um espaço de troca de experiências. Ao final de cada exibição, o público poderá participar de um bate-papo com uma convidada, ampliando o debate sobre os temas apresentados na tela. Mas afinal, como surgiu o Cineclube Peroba Rosa e qual é a proposta dessa edição? Quem explica é o professor Walter do Carmo Moreira, docente do Departamento de Artes Visuais da UEL, coordenador da ação de audiovisual do projeto de extensão Form Art.
Essa ação audiovisual surgiu no ano passado, né, como uma tentativa de estender esse braço da disciplina para outros diretores, né? Então, o grupo reuniu então, os alunos que estavam entre o terceiro e o quarto ano no curso de artes visuais, e a gente tinha como princípio começar a estudar o audiovisual para além da disciplina, e durante as conversas e as atividades realizadas, a gente decidiu fazer um cineclube, que seria então o carro-chefe desse projeto de extensão. Então o cineclube foi batizado Cineclube Peroba Rosa, e como primeira ação a gente fez uma atividade curatorial de apresentar alguns filmes para o ensino médio no Instituto Federal. Então nós estamos saindo daqui e lá no Instituto Federal trabalhar com cinema com esses alunos. E a ideia era fazer um recorte de filmes que tivessem uma discussão que fosse contemporânea, que tivessem temas prementes do nosso tempo, e esses filmes escolhidos deveriam abranger uma diversidade geográfica, linguística e temporal, né? Filmes de todos os tempos, de vários países diferentes, de vários gêneros, para pensar junto com os alunos do ensino médio. E seguimos, né, com esse projeto para esse ano, né? Então, no primeiro semestre, o Cineclube ele deu uma pausa, a gente começou a voltar seus estudos, renovou o núcleo do grupo, né? Os alunos se formaram, né? O grupo de extensão vai ter sempre essa característica, está sempre se reformando. E estudamos alguns livros sobre história do cinema para tentar encontrar esse repertório. E durante as discussões, partiu dos próprios alunos o tema do Cineclube desse semestre, né, que são cartografias do feminino, né, então pensar no cinema através do recorte de gênero. Então, basicamente, essa é a história do surgimento do grupo. Fizemos mais uma vez algumas reuniões para escolher esses filmes também partindo da colaboração de todos os alunos, encontrar filmes dirigidos por mulheres ou que mulheres fossem um grande tema central desses filmes, respeitando essa diversidade de gênero, de linguagem, geográfica e temporal.
Além de aproximar a comunidade universitária do cinema, o Cineclube também funciona como um espaço de formação para estudantes do curso de artes visuais. São eles que participam da organização das sessões, da escolha dos filmes, da divulgação e da construção das discussões que acontecem ao longo do semestre. Para muitos participantes, o interesse pelo projeto começou ainda durante as disciplinas da graduação e acabou se transformando em uma oportunidade de aprofundar o contato com o cinema para além da sala de aula. A estudante Lívia Kaori Seino contou o que a motivou a integrar a equipe e qual é o seu papel dentro do projeto.
Antes de entrar no projeto, eu participei da disciplina de mídias audiovisuais e eu já tinha um grande interesse em cinema e pude fazer um curta no curso. E porque me interessava tanto, eu decidi entrar no projeto para aprender um pouco mais sobre o audiovisual e continuar estudando o que eu tinha começado a estudar na disciplina. E o meu principal papel dentro do projeto, eu acho que a leitura, que a gente lê bastante textos para depois debater, e também a escolha de filmes também, a gente se reúne, né, para fazer uma escalação nos filmes. e também a mediação, a conversa também.
Embora a temática central desta edição seja o universo feminino, a programação foi construída coletivamente pelos estudantes, que participaram das discussões e da seleção das obras. A intenção foi reunir filmes capazes de apresentar diferentes perspectivas sobre a experiência feminina, mas também dialogar com questões estéticas e culturais presentes em cinematografias de diversos países. A estudante Júlia da Silva Pereira, do terceiro ano de Artes Visuais, explica como o processo de curadoria aconteceu.
Na verdade, foi para todo mundo dar um tema em específico e aí a gente, em conjunto, a gente ia decidir qual que chamava mais a nossa atenção. Então, algumas pessoas falaram mais da questão da estética mesmo dos filmes, de abordar isso. Outros temas também do cinema japonês. E aí eu dei a ideia de ser algo sobre feminino, porque é algo que pessoalmente me interessa. E aí foi uma coisa que meio que deu certo com tudo que as outras pessoas falaram, né? Deram de ideia. Então, o cinema japonês com as mulheres, sabe? Então meio que deu certo essa relação toda e é um tema social também, né? De ter esse pensamento crítico. Então, meio que deu certo, assim. Encaixou com os outros temas que as pessoas falaram.
Mais do que organizar sessões de cinema, participar do Cineclube também representa uma experiência de aprendizado para quem faz parte da equipe. Ao acompanhar todas as etapas do projeto, os estudantes desenvolvem um olhar mais crítico sobre o audiovisual e ampliam o repertório artístico e cultural construído ao longo da graduação. Para a formanda Milena Saravit Biletti, a experiência no Cineclube Peroba Rosa transformou a forma como ela enxerga o cinema e a própria formação acadêmica.
Depois que eu entrei nessa disciplina, eu consegui reestruturar tanto a minha poética, porque daí hoje o que eu mais produzo, assim, que eu estou mais em contato é com o audiovisual, então, enquanto artista, eu pude me reinventar. E repensar as formas que eu tava dando aula ali, incluindo o audiovisual. Porque geralmente quando a gente vai dar aula de história da arte, alguma coisa assim, a gente pensa nas mídias tradicionais mesmo, né? Então eu me vi repensando enquanto professora, assim, e agora também dando aula, como eu posso trazer o audiovisual como referência. Porque querendo ou não, a gente tá no mundo digital, assim, então os meus alunos, no geral, até a gente aqui na faculdade, né? A gente tá o tempo todo em tela e a gente não pensa de maneira crítica em como consumir essa imagem, né? Então, a partir desse momento que eu entrei em contato com a disciplina, com o Cineclube, principalmente, que a gente discutiu muito sobre curadoria e tudo mais, eu pude me ver numa forma mais ativa e instigar meus alunos a consumirem a imagem de uma forma mais crítica e não só passiva, sabe? Tipo, mexer no Reels, mexer no TikTok e também colocar eles, que isso é uma coisa muito positiva, assim, lá na EMA, é que eles têm assistido muito filme demorado. Antes, eles são uma geração que, né, mexe em Reels, TikTok, essas coisas. E eles têm se proposto, entre eles, a assistir filme de animação de, tipo, 1 hora, 2 horas, que pra nós parece ok, mas pra eles é muita coisa. Então, assim, e na parte da pesquisa também, assim, tudo que eu depois fui desenvolvendo em artigo científico, meu TCC, participei de congresso, tudo foi na área do audiovisual. Então, para mim, assim, foi uma virada de chave nos três âmbitos, assim, que o curso se prontifica a formar a gente, tanto quanto artista, quanto professora, quanto pesquisador.
O Cineclube Peroba Rosa é aberto não apenas à comunidade universitária, mas também ao público externo. A expectativa dos organizadores é reunir pessoas interessadas em conhecer novas produções cinematográficas e participar das conversas promovidas ao final de cada sessão. Para quem ainda não conhece o projeto, os próprios participantes fazem o convite. Primeiro, o estudante Felipe Palocco, do primeiro ano, fala sobre a importância da iniciativa.
Ah, eu acho que é uma ótima oportunidade para poder ter uma experiência mais intimista com o cinema, com as exposições, né? E fortalecer esse diálogo da universidade com a sociedade, né? Que é um grande objetivo da extensão, assim, é levar o nome da universidade para fora, para a gente mostrar o que se estuda, o que se pesquisa aqui, né? Então, o que eu diria é que se tem um momento legal para fazer essa conexão com a universidade, ver o que a gente está fazendo aqui dentro, é esse.
O professor Walter do Carmo Moreira reforça o papel da universidade como um espaço coletivo de construção e compartilhamento de conhecimento.
Para além de tudo que eles falaram, né, a importância da gente entender que que a universidade ela é coletiva, né? O cinema é uma experiência que tem o seu ápice nessa experiência coletiva, e socializar essa experiência após uma sessão juntos, né, é elevar o diálogo para além de uma opinião individual, uma opinião formada de uma maneira egoísta, né? Pensando só no seu universo, né? E pensar que essa diversidade que o público traz de experiências de vida, realidades sociais diversas, lança um luz sobre o que a gente está assistindo, que a gente possa pensar o cinema como essa lupa para enxergar o social, né? Que eu acho que o que mais nos interessa hoje é entender qual é o lugar do outro no mundo, né?
In the cool of the evening, when everything is getting kind of groovy.
Cine Peroba Rosa, nesta quinta, às 14h, na sala de eventos do SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes. A entrada é gratuita e aberta ao público. Júlia Corsini, para a Rádio El.
And say alright, love is kind of crazy with a spooky little boy like you.
Os títulos específicos dos filmes exibidos em cada encontro não são divulgados com antecedência. Os filmes são revelados apenas na hora da sessão para manter o fator surpresa e estimular o debate.
A UEL e você.
A italiana Elena Lucrezia Cornaro Piscopia foi a primeira mulher no mundo a conquistar um diploma universitário. No podcast Viva la Vita, conheça o legado de quem se tornou símbolo da capacidade intelectual feminina em uma época em que isso parecia impossível.
Tchau! Benvenuti a Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana.
Ciao, benvenuti ao podcast da Ibravissimi, que leva o melhor da Itália até você. No episódio anterior, conhecemos a Università di Padova, um dos maiores símbolos da cultura e da ciência italiana. Hoje, vamos falar da mulher que entrou para a história justamente naquela universidade, mudando para sempre o lugar das mulheres no ensino superior. Seu nome era Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Veneza em 1646, em uma família nobre. Desde criança, demonstrava uma inteligência extraordinária. Enquanto poucas mulheres tinham acesso aos estudos, Elena aprendia latim, grego, hebraico, filosofia, matemática, música e teologia. Sua fama era tão grande que ficou conhecida como Oráculo de Veneza. Mas havia um problema. No século XVII, as universidades praticamente não aceitavam mulheres. Helena desejava estudar teologia, mas encontrou forte oposição das autoridades religiosas. Em vez de desistir, aceitou prestar exames em filosofia. E foi assim que, em 25 de junho de 1678, aconteceu um momento inesquecível: a defesa de sua tese. Tantas pessoas queriam assistir à defesa que a cerimônia precisou ser transferida da universidade para o Duomo de Pádua. Helena realizou um brilhante exame oral de mais de 3 horas em latim, diante de professores, autoridades e curiosos. Respondeu às perguntas com tanta segurança e erudição que recebeu o título de doutora em filosofia. Era a primeira mulher do mundo a conquistar um diploma universitário. Seu feito repercutiu por toda a Europa e tornou-se um símbolo da capacidade intelectual feminina, em uma época em que isso parecia impossível. Mas Helena nunca buscou fama. Levou uma vida simples, dedicada aos estudos, à música, à espiritualidade e às obras de caridade. Faleceu prematuramente de tuberculose, poucos anos depois, aos 38 anos. Durante muito tempo, sua história permaneceu conhecida apenas por estudiosos. Foi somente no século XX que uma professora norte-americana, Ruth Crawford, redescobriu sua trajetória e trabalhou para que Helena voltasse a ocupar o lugar que merecia na história. Hoje, a Universidade de Pádua mantém viva sua memória. Existe um centro de estudos dedicado ao seu nome, prêmios acadêmicos homenageiam seu legado e uma estátua dentro da universidade lembra aos estudantes a coragem daquela jovem veneziana. Sua homenagem ultrapassou as fronteiras da Itália. Um belo vitral no Vassar College, em Nova York, retrata o momento de sua formatura. E até uma cratera no planeta Vênus recebeu o nome de Episcopia. Mais de 300 anos depois, Helena continua inspirando mulheres e homens no mundo inteiro. Sua história nos lembra que o conhecimento não pertence a um gênero, a uma classe social ou uma época. Ele pertence àqueles que têm curiosidade, dedicação e coragem para abrir novos caminhos. E talvez essa seja a maior lição que a Itália oferece ao mundo por meio de Helena Lucrezia Cornaro Piscopia. A cultura tem o poder de transformar a sociedade e de tornar eterno o legado de quem ousou sonhar. Grazie por acompanhar mais um episódio do podcast da Ibravissimi. Até o próximo encontro com mais histórias, personagens e curiosidades que fazem da Itália um dos maiores patrimônios culturais do mundo. Se você gosta da cultura italiana, participe da Associação Ibravissimi. Informações sobre cursos, eventos, acesse o site ibravissimilondrina.org. Apresentação Lilian Rossi. Produção e Léa Ferraz, trabalhos técnicos Ricardo Lima.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi.
Meio-dia e 31.
Vito bene, gast!
Coffee, Thomas!
Oh, 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 was ist Coffee, Thomas?
Ich sehe aber auch, ich habe Kanker.
Hoje é o último dia para conferir o filme holandês Champagne, uma viagem de pai e filho no Cine Teatro Ouro Verde. A comédia dramática tem direção de Tim Kamps. O longa é inspirado em uma história real. Na trama, Martin descobre que o pai está com câncer terminal e decide realizar uma viagem de carro impulsiva até uma famosa região produtora de espumantes na França. O filme mistura o humor do desconforto, longos silêncios e conversas desajeitadas com a melancolia da finitude da vida e a reconciliação familiar. Evita o melodrama excessivo e foca na naturalidade dos diálogos e na relação dos dois personagens. A estagiária Marjorie Fabrícia foi conferir o filme na segunda-feira, dia de estreia, e registrou relatos do público. Na semana passada, quem teve a oportunidade de ter essa experiência foi a também estagiária da rádio, Ana Sereno, que viu Uma Infância Alemã. Duas jovens estudantes de jornalismo, estagiárias da rádio, e que pela primeira vez assistiram a um filme no Ouro Verde. Vamos então aos registros de Marjorie Fabrícia sobre o filme que está em cartaz.
E o Inés e o Divin Blanc. Como? Uma filme se acertar para poder jogar um vaginho. Vai. Muito bem, gente. É, sai certo. Merci, hein? O champanhe, né? C'est bon pour tout. Na bouche, le goût. Mm-hmm. E aussi pour.
Não. 90 minutos de duração e espectadores atentos. A narrativa é densa, dramática, mas o público também se diverte com o humor da obra. Ao final do filme, pôde registrar as impressões de duas mulheres que se identificaram com a história do longa-metragem.
Eu me chamo Juliana Carvalho Timins, que tenho 43 anos e sou advogada.
Você pode me dizer como você ficou sabendo do filme? Que trouxe você pra cá?
A minha amiga e sócia quem me convidou, a Ângela.
Você pode dizer o que você achou do filme, reflexão que você teve?
Ah, eu achei muito bonita a história, uma história bem... É uma história real, né? É, eu acho que é uma história para a gente pensar, refletir nos nossos relacionamentos. E eu me vi um pouco nessa história também, assim. Eu pude viajar com meu pai também. Meu pai descobriu uma doença também. E eu pude, tempo da pandemia, passar ali alguns meses com ele. Então é uma história que eu acho que é uma história inspiradora, né? Muito bonita. Gostei. Recomendo.
Bom continuação. Merci beaucoup. Thank you, Adelzins.
Eu sou Ileia Ferraz, eu sou produtora cultural e a minha idade é 66, quase 67. Ah, eu achei maravilhoso. Eu estava contando para os meus colegas que meu pai, 2 anos antes dele falecer, eu e o meu marido levamos ao Museu do Avião, que era uma coisa assim que ele adorava. Ele tinha coleções e coleções de revistas, livros sobre aviação. E aí, nessa ocasião, a gente foi... Ele queria me mostrar a casa onde ele nasceu, em Jaú. E aí nós fomos a Jaú e outras cidades onde ele morou. E quando eu entrei, assim, no Museu do Avião, ele foi me mostrando cada avião e dizendo o que era, de onde era, de que data era, de tanto que ele conhecia. Então, foi maravilhoso.
E Leia também compartilha sua experiência como frequentadora assídua do Teatro Ouro Verde e recomenda o espaço para os londrinenses e moradores da região.
Eu venho aqui ao Ouro Verde desde que começaram a passar os filmes, bons filmes, segunda, terça e quarta. Eu venho praticamente toda semana e é uma delícia, e eu acho que a gente deveria achar uma forma de divulgar melhor, porque tem muitas pessoas que gostariam de vir, mas não ficam sabendo. São pessoas que não acessam as redes sociais, pessoas com mais de 50 anos, e que antigamente liam nos jornais e às vezes tinha cartazes, né? Cartazes grandes, coloridos, porque se coloca o cartaz ali em preto e branco, mas é um cartaz muito pequeno, tamanho A4. Então fica aí uma dica para a gente ver de que forma a gente poderia divulgar, além do preço, que é baratíssimo.
Agora, Marjorie Fabrícia compartilha conosco suas impressões como espectadora, não como repórter.
Talvez viver a vida como se estivesse por um fio seja a melhor escolha. O filme gira em torno de duas figuras extremas, uma da outra. O filho, que até então se espera viver muitos anos pela frente, e o pai, que está com os dias contados. Na trajetória, notamos maneiras diferentes de lidar com a vida. O filho era mais objetivo, com a intenção de ver os pontos turísticos e comer as comidas mais típicas da região. Porém, sua postura era de um homem apressado, que se interessava mais em ver todos os detalhes e registrar com fotos. Com o pai não foi assim. Para ele, a viagem começou nas primeiras paradas, conversando com pessoas mais diversas que poderiam ter as mesmas comidas comuns que ele sempre comeu na sua rotina e, claro, sua coleção de champanhe pela viagem, algo que sempre gostou. Ranzan estava interessado no novo extraordinário, apenas aproveitar com tranquilidade a sua vida comum com comida e pessoas comuns. Contudo, acredito que querer conhecer coisas novas é sempre uma boa opção. Mas, ao mesmo tempo, dar valor ao cotidiano e simplicidade da vida é a maneira mais bonita de viver.
Champanhe, uma viagem de pai e filho, último dia de exibição no Cine Teatro Ouro Verde, sessões às 16h30 da noite, ingressos a R$20 a inteira, R$10 a meia entrada, mas nesta edição todos pagam R$10.
Revista do Meio-Dia.
Ficções de si, escritas do mundo, é o tema da mesa de abertura da 45ª edição da Semana Literária do Sesc em Londrina. As atividades seguem até domingo no Sesc Cadeião, com programação gratuita. A semana tem programação em 27 cidades do Paraná.
Cristóvão Teza, que acaba de receber a maior honraria da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Machado de Assis, pelo conjunto de sua obra, participa da mesa de abertura com a escritora Tatiana Salem Levy. Tatiana é escritora brasileira, nascida em Lisboa, que ganhou destaque nacional ao vencer o Prêmio São Paulo de Literatura com seu romance de estreia A Chave de Casa, de 2008. Foi selecionada pela revista britânica Granta como uma das melhores jovens escritoras brasileiras.
Junto com Cristóvão Teza, Tatiana busca responder à pergunta: afinal, narrar a própria história é também recriá-la? Começa às 8 da noite no Sesc Cadeião com entrada franca. Teza está no arquivo 107 de hoje. Quem conta mais é Patrícia Zanin. Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Valéria, Eliete, Ricardo e cada ouvinte que acompanha a revista do Meio-Dia. Antes da gente contar do Cristóvão Teza, um registro aqui de mais um retorno de ouvintes que estão acompanhando essa nova temporada da revista que a gente estreou segunda-feira. Patrícia, minha querida, que surpresa deliciosa na programação da UEL-FM ontem na hora do almoço. Estava indo treinar com o fone e foi uma alegria saber dessa nova fase da programação. Desejo que esse novo ciclo seja sonoro e repleto de alegrias, principalmente na sintonia da UEL, que é a minha rádio favorita. Quem escreveu essas palavras por e-mail foi o jornalista Lucas Cabanha. O Lucas atua na área cultural, trabalha com assessoria de imprensa e aproveitou esse e-mail para divulgar a turnê de PC Silva no Sul, disse o Lucas. PC é parceiro musical do Ney Mato Grosso, da Mônica Salmazo, da Selmar, toda essa gente maravilhosa, contou ele. O show não passa por Londrina, infelizmente, mas PC é super acessível e ele sugeriu para a rádio um bate-papo com o músico sobre essa turnê e sobre o documentário que ele vai lançar. Então, valeu, Lucas. Muito bom esses retornos e a gente aguarda mais feedback dos ouvintes. Agora, então, vamos voltar a falar do Cristóvão Teza, que faz a mesa de abertura da 45ª edição da Semana Literária do Sesc em Londrina. Como vocês informaram, Teza vai estar com a Tatiana Salem Levy, e a história dele com a rádio é de 28 de novembro de 2007. Ele veio à cidade para o Londrix, Festival Literário de Londrina, terceira edição. No ano seguinte, Teza ganhou o prêmio Jabuti, categoria Melhor Romance, com O Filho Eterno. ficcionalizou a experiência de ser pai de um filho com síndrome de Down. Palavras textuais do Cristóvão Teza, que você vai ouvir daqui a pouquinho aqui na rádio, na entrevista de Tony Hari, também com a minha colaboração. A coisa de maior impacto que aconteceu na minha vida é ter um filho com Down. Eu passei praticamente 30 anos sem tocar nesse assunto. Tinha que escrever, estava entalado. Palavras do Teza, que você vai ouvir no Arquivo 107. E antes da gente colocar no ar, eu vou contar um bastidor pessoal. Anos atrás, eu acho que em 2007 mesmo, quando foi gravada a entrevista com o Cristóvão Teza, eu levei o livro dele numa viagem a Curitiba, cochilei no avião. Quando cheguei à capital paranaense, tinham garfado o meu livro. Furtaram o exemplar de O Filho Eterno. Vamos ouvir então Cristóvão Teza no Arquivo 107.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Considerado o maior sucesso da carreira de Cristóvão Teza, o romance O Filho Eterno foi adaptado para o cinema e para o teatro. Montagens não só no Brasil, também em Portugal e na Argentina. O livro saiu em julho de 2007. No ano seguinte, Teza recebeu vários prêmios no Brasil e no exterior. Foi traduzido em uma dezena de países. Passou por Londrina em novembro de 2007, na terceira edição do Londrix, o Festival Literário de Londrina, e ganhou um especial aqui na rádio. Entrevista Tony Hara e Patrícia Zanin.
Encontro com Cristóvão Teza.
Este ano, o Prêmio Jabuti de Melhor Romance ficou com o escritor catarinense, radicado em Curitiba, Cristóvão Teza. O livro foi lançado no ano passado e, na época, Cristóvão passou por Londrina para conversar com seus leitores na terceira edição do Festival Literário da cidade. O escritor também esteve nos estúdios da rádio. Aqui, numa conversa bem-humorada, recortada por sonoras gargalhadas, Teza rememorou a sua trajetória literária, que começou com um grupo de teatro dirigido por Wilson Rio Apa. O fazer literário e o trabalho acadêmico também foram temas de nossa conversa. Teza é professor de linguística na Universidade Federal do Paraná desde 1986. Há muito tempo, portanto, ele consegue conciliar as obrigações acadêmicas com a criação literária. E vamos ao programa Encontro com Cristóvão Teza.
Quem é Cristóvão Teza?
Olha, essa pergunta é difícil. Eu estou tentando responder essa pergunta lá. Há uns 50 anos, pelo menos. É a pergunta mais difícil que você pode fazer para um escritor, né? Eu acho que você escreve até para descobrir exatamente quem você é, né? Qual é? Ou pelo menos para inventar alguém que corresponda ao próprio nome, né? É, eu acho que eu respondi, né?
Respondeu. Tá bom. Você é um cara bem-humorado? Você se considera uma pessoa bem-humorada?
Ah, isso com certeza. Isso, se eu tenho alguma qualidade, é essa. Eu tenho um humor ótimo, né? Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. E o que também não é mérito, porque eu acho que isso aí é genético. Se fizeram alguma pesquisa no DNA, você vai descobrir que tem pessoas que têm aquele jeito, bom humor. Outros não, são pessimistas natos e tal. Uhum. Então é questão de temperamento, né? Eu era muito irônico quando jovem. Eu fui um adolescente daqueles pentelhos mesmo, chato. Aquele tipo de humor agressivo. É uma coisa assim que eu tinha muito, isso aí, crítico. Mas sempre passando pela risada, pelo humor, né? Um humor agressivo. E depois, com a idade, você vai suavizando um pouco isso aí, ficando só com o bom humor, né? O que é uma coisa bem agradável.
E tá faltando humor nessa nossa vida, de forma geral, não é?
Falta. Eu acho que as pessoas deviam rir um pouco mais. Tá todo mundo se levando muito a sério, tá faltando um pouco de introspecção, tá faltando... não sei, tem alguma coisa que tá errada, parece, né?
O que tá te incomodando, assim?
Não, eu digo... na sensação que você tem, mas eu, talvez isso aí também seja da idade, que o grande defeito de você fazer passar dos 50 anos é que você, é, o defeito dos outros é que eles são mais jovens que você. Aí, ó.
Encontro com Cristóvão Teza.
Como que é conhecer e descrever lugares, Alemanha, Portugal, Europa? Estou falando dessa viagem que você fez. Você tinha quantos anos, Cristóvão?
Olha, eu fui em 74. Eu estava meio perdido, tinha acabado o segundo grau. Tentei a Marinha Mercante. Não consegui, fiquei lá um tempo na escola, né? Acabei fugindo lá, não aguentei o regime. Aí trabalhei em teatro com muitos anos com o Wilson Riuá, para aquele grupo do Centro Capela de Artes Populares. E o tempo foi passando, né? Eu comecei a abrir uma relojaria lá em Antonina, aquele sonho bastante utópico, assim, de achar que eu ia ser o artesão medieval consertando o relógio e escrevendo obras-primas enquanto isso. Relógios mecânicos ainda, né? Depois os japoneses inventaram esses quartos e acabou com a minha profissão, assim, em 30 dias, né? Foi. E então veio a ideia, surgiu, alguém me disse que havia um convênio luso-brasileiro, e eu sentia necessidade também de sair do Brasil, queria ver o Brasil de fora, era um... bem anos 70, assim, era um projeto de aqui, uma ditadura militar, assim, desconfortável no país, né? E aí eu soube que tinha um projeto luso-brasileiro de estudantes, podia estudar nas universidades de Portugal. E me inscrevi lá, não dava direito a nada, na verdade, dava uma matrícula só numa universidade, era um gancho assim para ir para lá, dizer que eu era matriculado. E eles me deram uma matrícula na Universidade de Coimbra. Então eu consegui uma passagem com um cunhado meu, aquelas passagens só de ida. Você imagina que aquele tempo era tão tranquilo que você ia para a Europa só com a ida, né? E eu me lembro que eu tinha 257 dólares carimbados no passaporte, que foi com que eu entrei na Europa. Aí eu fiquei lá, felizmente foi o ano da Revolução dos Cravos, eles fecharam a universidade para os primeiros anos, né? Praticamente ficou paralisada, né? E eu pude daí viajar, fui lá para a Alemanha, ganhar dinheiro, lavar prato, fazer aquelas coisas que os estudantes faziam, né? Andava de carona, tudo. Foi um período muito rico para mim. De leitura, que eu lia muito em Coimbra, não tinha o que fazer mesmo. Era uma vida muito barata, uma pensão minha lá era praticamente de graça onde eu ficava. Eu comia no RU deles lá, bacalhau todo dia. Seria o equivalente a um real hoje, era muito barato, né? E o subsídio da Revolução dos Cravos, naturalmente. E lia muito, via o Brasil de fora. Quer dizer, para minha formação foi muito bom. Em 77 eu quis, 24 anos, 24 para ser 25 anos.
Arquivo 107.
Mas você ficava muito tempo sozinho? Assim, é porque uma das afirmações que eu vi aqui, a literatura é uma afirmação da solidão. Achei assim.
Isso. Ela é de fato, né? Porque, sim, eu acho que você acaba. Bom, escrever, principalmente escrever romance, escrever prosa, leva muito tempo. Você fica muito tempo sozinho, de fato, né? Não é um poeta ainda pode escrever uns bons poemas no bar, assim. Tem aquela coisa do texto mais curto, mas o jornalista, ou atividades assim, mais, digamos, mais sociáveis, se está no meio dos outros. Já o romancista não, é um trabalho mais solitário mesmo. Você tem uma. É que a literatura é uma relação à arte em geral, né? Literatura muito especialmente. Porque é menos sociável, você faz absolutamente sozinho. Ela é uma escolha pessoal e intransferível, né? Não tem muita. Você tem que meter a cara mesmo. É uma escolha tua, que você não espere nada de ninguém, porque não é uma atividade esperar, digamos assim, solicitada pela sociedade. Eu sempre brinco e digo assim: abre os classificados e vê se eles estão pedindo romancistas ou poetas. Não tem. Eles querem encanadores, advogados, médicos, dentistas, tal, né? Acompanhantes, tudo. Escritor, não. Ninguém quer um escritor. Então você mete a cara porque quer, né? Então, e veja bem, não é uma coisa simples, aguente depois, né? Ninguém pediu, então você aguente, você vai sofrer muito. Né? É um trabalho, você ficar sozinho, sair com o original debaixo do braço, ter que se virar, ter essa relação com... Então, eu acho que esse que é o charme da coisa. Quer dizer, é esse exercício de solidão, que afinal é uma solidão compartilhada, né? Um trabalho de literatura como uma afirmação do indivíduo, né? Eu acho que está é um aspecto que precisa, que, digamos assim, com a reserva ética da literatura, seja essa afirmação do indivíduo, né? Como a única realidade é o indivíduo.
15 minutos de boa conversa.
O Filho Eterno, no primeiro momento eu pensei em escrever um ensaio, eu estava assim com a ideia que fosse um texto mais técnico, menos ficcional, né? Eu comecei direto no computador. E aí foram várias tentativas de começar, ia, voltava. Quando eu disse assim, acho que é agora, que é um diálogo, ali eu senti que não, vou escrever um romance. Então aí eu esqueci totalmente, só que daí eu fui tocando.
Quando apareceu o diálogo...
Quando eu me transformei, que eu vi que eu não me tratava mais por eu, era ele.
Terceira pessoa te aliviou,
você fala, aí eu disse, agora dá, aí eu simplesmente soltei a cabeça e vou escrever um romance, né? E de fato, a estrutura inteirinha do livro é uma estrutura romanesca, não tem... As pessoas dizem, não, mas é biográfico e tal. Não, mas a biografia é só uma matéria, não é a finalidade. A questão de um discurso biográfico é uma finalidade, você vai escrever uma biografia. Né? Num romance, não. A biografia pode ser um elemento de um material para você lidar.
Você falou que foi uma espécie de libertação, né? Você define assim o livro?
É porque você veja, a coisa de maior impacto que aconteceu na minha vida é ter um filho com síndrome de Down. Acho que qualquer pai que tivesse ia dizer exatamente a mesma coisa, né? E eu passei praticamente 30 anos sem tocar nesse assunto. Ele não entra na minha literatura.
Ele nasceu em 80, né?
Ele nasceu em 80, quer dizer, nem me passava pela cabeça. E aliás, felizmente, porque eu não ia ter maturidade para escrever bem sobre isso aí. Você está muito próximo, você parece que já se defende, já deixa. Mas eu tinha que escrever sobre isso aí, quer dizer, era um negócio que eu estava entalado, né? Então, quando o livro saiu, de certa forma, ele saiu maduro mesmo, porque tinha muita coisa, muitos trechos, que aquilo já tinha anos na minha cabeça, assim, de tomando forma, né? Como relação emocional com o problema. Assim.
Quanto tempo demorou para você produzir?
Um ano e meio, assim. Mas muito devagar. Eu escrevia um capítulo durante uma semana, parava um mês e meio, tal. Era uma coisa que foi amadurecendo, assim, ponto a ponto. Mas ele saiu exatamente na sequência que está no livro, assim. Foi um capítulo atrás do outro.
Acho, mas quem conversa com você quer te ler, né? É uma coisa...
É uma coisa boa. Olha, os livros são infinitamente melhores que o autor. Você pode ter certeza.
Pergunta é, escrever para quê? Não, escrever para quem? Ler por quê? Uhum. Eu gostaria que você... Se você participasse dessa mesa, qual que é a base da sua resposta? Por onde você caminha?
Eu ia começar pela segunda pergunta. Ler para quê? Ler é fundamental mesmo, né? Quer dizer, é a porta aberta para... É a única porta aberta que nos sobra, assim, para a civilização. Quer dizer, é um processo de transformação da palavra escrita, que é uma viagem sem volta. E fundamental, né? Quer dizer, sem leitura você não tem arma para se defender nesse mundo. Quer dizer, a questão da linguagem escrita hoje, ela está voltando ao palco de novo via internet, que é uma coisa interessante. Então ler é fundamental para você descobrir quem você é, quer dizer, não tem outra saída. Agora, escrever para quem? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque na literatura ela é uma linguagem, eu sempre coloco meus alunos lá os vários gêneros de linguagem, você bota lá um trecho do horóscopo, uma notícia de jornal, uma receita de bolo e um parágrafo de um romance, e diz assim, para que serve cada texto desse? Todos os textos se explicam facilmente, né? Exceto da literatura. Para que serve um romance? Para que serve um poema? Né? Ele não tem uma utilidade pragmática, assim. Uma notícia de jornal serve para informar, uma publicidade serve para vender um produto. O horóscopo serve para você saber o que vai acontecer amanhã, ou para você acreditar naquilo lá, ou, né? A receita de bolo serve para você fazer um bolo, né? Agora, para que serve um poema? Então, e essa é a grande força da linguagem literária. Ela é uma linguagem não oficial. Ela não está submetida a um projeto utilitário, né? Mas ao mesmo tempo, não é uma coisa que vive numa redoma de vidro fora da realidade. Não, ela é uma conversa com o mundo, é uma resposta ao mundo. Na verdade, o texto literário é uma resposta, né? É alguma coisa que a gente responde para questões que são colocadas para a vida das pessoas, né? Como em forma de poema, em forma de conto, em forma de romance, você está dando certas respostas, assim, se situando diante das coisas, se situando diante do mundo, né? Isso é primeiro, não é um trabalho solicitado pela sociedade, como eu disse, então tem que ser um projeto ético, pessoal, intransferível. Você faz isso porque você quer, né? E segundo, isso vai te modificar profundamente, porque o ato de escrever não é uma coisa inocente. Você vai sendo transformado pela palavra escrita. Na verdade, pela escrita você começa a se definir. Você sai do mundo, do evento aberto e anárquico da vida, para uma certa moldura que vai colocar limites, parâmetros, relações, entendimentos, compreensões, né? Insights da vida. E ninguém sai igual do outro lado do túnel, né? Você acabou o livro, você já foi um pouco transformado por ele. Foi escrito por ele também, né?
Encontro com Cristóvão Teza foi ao ar em 2008 na UEL-FM. Entrevista, Tony Hara e Patrícia Zanin. Agora, em 2026, Teza recebeu a maior honraria da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Machado de Assis, pelo conjunto de sua obra. Autor de mais de 20 livros de ficção, tem também duas antologias de crônicas na área de não-ficção. Do ponto de vista prático, o sucesso do livro Filho Eterno acabou por mudar minha vida. Graças a ele, saí da universidade e passei a me dedicar exclusivamente à literatura, um velho sonho. Literariamente, enfrentei pela primeira e única vez um tema difícil, explicou Teza numa entrevista de 2023 ao jornal Estado de Minas. Nascido em Lages, Santa Catarina, 21 de agosto de 1952, mudou-se ainda criança para Curitiba, onde construiu sua carreira literária e acadêmica. O especial completo Encontro com Cristóvão Teza está disponível lá no nosso site.
Esse programa também já está disponível no Spotify. Digite na busca Arquivo 107.
Amanhã tem a escritora Marina Colasanti no Arquivo 107 e na sexta, Lígia Fagundes Telles.
Meio-dia e 58 por hoje, a revista do meio-dia vai chegando ao final.
Esta edição teve a participação dos estagiários William Augusto, Marjorie Fabrícia e Júlia Corsini. Obrigada a você que nos acompanhou e também ao Ricardo Lima no estúdio. Tchau, tchau, até amanhã.
Uma ótima tarde a você, até lá.
Revista do Meio-Dia.